Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
3 horas 14 minutos.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
No dia 12 de março de 2020, um dia depois da Organização Mundial da Saúde declarar que vivíamos a pandemia da Covid-19, Pernambuco confirmava os primeiros casos da doença. 12 dias se passaram após os primeiros dois pacientes testarem positivo no estado e Pernambuco acumulava 22 confirmações. O novo coronavírus ainda não havia causado nenhuma morte por aqui. Em todo o país, eram 3 vítimas. Nos primeiros 12 dias de 2021, Pernambuco registrou quase 14 mil casos e 242 mortes pela Covid-19. O ano novo chegou e precisamos reforçar. A pandemia não acabou. O consultório do Rádio Livre é para falar sobre esses 10 meses em que enfrentamos o novo coronavírus aqui em Pernambuco. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, a gente vai conversar também ao vivo com o epidemiologista da Fiocruz Amazonas, Jezen Orellana, porque a situação lá no estado do Amazonas é uma das mais preocupantes do país. O cenário atual é desolador. Por lá há o enfrentamento de um sistema de saúde em colapso, não há mais vagas nem na rede pública, nem na rede particular. E para atender a situação do local, a gente vai conversar agora ao vivo com o Dr. Jezen. Boa tarde, doutor. Doutor, o senhor nos ouve? A gente vai tentar de novo aqui fazer contato com o Dr. Jezen, porque a gente conversou aqui na semana passada com a jornalista Karime Leão, lá de Manaus, e ela relatou para a gente a dificuldade dos pacientes, o apelo dos médicos para atender todo mundo, para conseguir dar conta da demanda de pessoas infectadas, de pacientes graves da Covid-19 no sistema de saúde, que já não está mais suportando. Inclusive, o prefeito de Manaus chegou a dizer que faltaria espaço para enterrar os corpos e novos espaços dentro dos cemitérios iriam ser construídos para dar conta dessa demanda triste de vítimas da Covid-19. E uma outra notícia que vem lá do Amazonas também vem com muita preocupação, traz muita preocupação para o Brasil inteiro. Uma nova variante, né, do novo coronavírus, uma nova cepa, como dizem os especialistas, pode ter surgido lá no Amazonas. Isso está indicado numa pesquisa que foi divulgada recentemente, né, e hoje circulou essa notícia também, que trouxe muita preocupação. Um caso desse foi registrado lá no Japão, de pacientes que saíram aqui do Brasil. Enquanto a gente conecta de novo com o Dr. Jezen, já vamos conseguir falar com ele, então, agora, sim, para ele trazer mais desse sentimento e dessa situação triste lá do Amazonas. Boa tarde, Dr. Jezen.
Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Em primeiro lugar, agradeço aí pelo convite e, infelizmente, nós estamos vivenciando uma situação bem difícil agora no Amazonas, né? E de uma forma geral no Brasil, né? Uma tragédia anunciada, né? Nós, inclusive, fomos bastante criticados aproximadamente 40 dias atrás, quando vemos uma entrevista ao portal da Rede Brasil Atual, onde nós alertamos as autoridades sanitárias de que o mês de janeiro poderia ser o mês das lamentações e do luto no Brasil, né? O caso de Manaus, infelizmente, é o mais dramático de todos, né? Onde você tem fila por leito de espera, para leito clínico, leito de UTI, pessoas morrendo em casa. Está faltando até oxigênio, para vocês terem uma ideia, nos hospitais de Manaus, né? Então, é uma situação realmente caótica, né? E para piorar, nós ainda temos vestígios da circulação de uma variante até então não identificada no Amazonas.
Isso pode ser um fator de contribuição para o aumento do número de casos e de mortes aí no estado, essa nova forma do vírus?
Olha, acho que é bom deixar claro para a população, né, que essas modificações que acontecem, né, nesses vírus, elas são esperadas, né, a maior parte delas, né, e aleatórias acima de tudo, né. Mas, no entanto, algumas vezes essas variantes, elas passam por um processo de mutação que acaba tornando essas variantes mais ou menos infecciosas, né, mais ou menos patogênicas. Ou seja, quando eu digo mais infecciosas, é porque o vírus encontra mais facilidade para ser transmitido entre humanos. Quando eu digo mais patogênico, é porque esse vírus pode causar mais danos, né, à saúde das pessoas. Então, essas informações, elas precisam ser confirmadas ainda, mas eu diria que é provável, sim, que nós estejamos com uma nova cepa que se dispersa mais rápido no ambiente circulando em Manaus, porque o aumento, né, das taxas de infecção e, sobretudo, da mortalidade agora no final de dezembro, ele foi muito abrupto, inesperado, né? E somente um fator como esse poderia nos ajudar a entender uma aceleração tão rápida como essa. Claro que a gente não pode atribuir única e exclusivamente essa tragédia a essa possível nova cepa, né? Porque nós sabemos que, na verdade, o grande problema de Manaus e do estado do Amazonas, de uma forma geral, é de gestão na epidemia. Nós falhamos na primeira onda, falhamos na segunda onda e, infelizmente, agora estamos aí mergulhados nessa crise, onde a população também, infelizmente, não contribuiu, né? Muito em função do que nós temos visto desde o início da epidemia, né? A minimização da crise, né? Por diferentes atores políticos, né? Por parte de personalidades do mundo artístico, empresários, né? Que levaram muitas pessoas a acreditarem que o novo coronavírus é inofensivo ou que não é essas coisas que estão vinculando na mídia ou os resultados que nós temos visto no dia a dia aí com milhares de pessoas indo a óbito no Brasil.
Nessa lista de pessoas que contribuíram, né, dessa forma para os números aumentarem tanto, a gente não pode deixar de falar aqui que o presidente do Brasil, o Bolsonaro, foi uma dessas pessoas, né, em uma das frases que ficaram marcadas na pandemia do presidente foi que a gripe, se ele pegasse, seria não mais que uma gripezinha, né? Então a gente precisa também dar esse nome aqui para ficar bem claro, né? Que a maior autoridade da nossa nação também faz parte desse time.
Eu iria até além, né? Porque nós sabemos que o presidente da República, né, o Jair Messias Bolsonaro, ele foi um dos principais vetores, né, da disseminação viral, né? Nós estamos falando aqui de cepas, né, que ajudam o vírus a circular, mas a pior cepa possível é a má gestão da epidemia. E nesse quesito, eu não tenho nenhuma dúvida de que o presidente Jair Bolsonaro, ele teve uma participação negativa e importante. É muito provável que ele não seja punido no curto prazo, mas eu também não tenho dúvidas de que assim que ele sair da presidência da República, seja por afastamento ou por esgotamento do primeiro mandato, ele certamente será cobrado pelo judiciário, né? Então a gente tem essa esperança, né, de que um dia nós vamos ver justiça, porque o que está acontecendo no Brasil poderia ter sido plenamente evitável. E mais do que isso, você tem o atual ministro da Saúde, o terceiro, quarto ou quinto ministro já, né, que é mais um indicativo, né, de que a saúde não é uma prioridade, que ela tem sido tratada de forma irresponsável no Brasil. Ele fez uma declaração ontem, o ministro Pazuello, antes de ontem em Manaus, dizendo que tem um protocolo para o tratamento precoce, dizendo que os testes para diagnóstico da Covid não são tão importantes. Portanto, você ouvir esse tipo de declaração de um ministro de Estado da Saúde é algo que nos deixa desapontados, nos deixa, inclusive, sem referência, porque ao lado do presidente da República, ele deveria ser uma das figuras que deveria assumir o protagonismo de levar a informação correta à população e não fake news.
Doutor, voltando para a situação do Amazonas, a gente aprendeu palavras, termos da ciência ao longo desses 10 meses, E um deles foi a imunidade de rebanho. Acreditava-se, em um determinado momento, alguns especialistas defendiam, e algumas autoridades também, que a imunidade de rebanho seria uma solução para o fim da pandemia. Ou seja, quanto mais gente estivesse infectada, mais gente estaria imune, e isso ia dar fim ao caos trazido pelo novo coronavírus. O exemplo de Manaus agora, do Amazonas, ele reforça que isso é um contrassenso, né? Não existe essa imunidade de rebanho conforme havia sido defendida naquela época, no começo da pandemia, né? A gente está vendo aí uma segunda onda no estado, né, do Amazonas, que confirma que a imunidade do rebanho não é bem uma saída.
Com certeza, com certeza. Você trouxe um exemplo brilhante, inclusive, né? A questão da imunidade de rebanho e como Manaus se encaixa nessa teoria, né? É bom lembrar que nós temos dois tipos de imunidade de rebanho, né? Assim como nós temos o sim e o não, para a imunidade de rebanho é a mesma coisa. Nós temos a imunidade de rebanho natural, tá? Que é essa imunidade de rebanho que muitos têm defendido, né? Que é o que queriam que acontecesse no Brasil e em Manaus em particular, e a imunidade de rebanho mediante a vacina, que é a imunidade que nós estamos buscando com a vacinação em massa. Manaus deixou a epidemia correr livre, provavelmente acreditando que se você chega em um certo patamar de infectados na cidade pela via natural e não pela vacina, você conseguiria obter o esgotamento da epidemia. Mas isso jamais foi aceito, né, pela comunidade científica, pela academia. Isso, na verdade, é um discurso que namora com teorias nazistas, né, com teorias que usam mecanismos escusos, né, para tentar controlar epidemias ou até mesmo crescimento populacional, né? Então, esse caso de Manaus é um caso emblemático, porque nós vimos, inclusive, grupos de pesquisadores do Brasil associados com grupos poderosos do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Espanha, publicando um artigo recentemente na revista Science, dizendo que Manaus, em meados de outubro, já tinha aproximadamente 80% de indivíduos infectados, né? Nós, inclusive, fizemos um apelo à revista, né? Escrevemos um technical comment e fomos ignorados, assim como o governo do estado do Amazonas ignorou as nossas recomendações em relação ao crescimento e ao perigo, né, que essa segunda onda poderia representar. Então, não existe essa história de imunidade de rebanho natural, né? A gente tem uma prova inconteste, que é o caso de Manaus, e o relato inicial que eu dei para vocês, a crítica situação que nós estamos lá, está mostrando para a gente que não existe a possibilidade de imunidade de rebanho natural para a Covid-19.
Nem todas aquelas mortes e aquelas cenas que geraram o mundo, né, das covas abertas com os enterros coletivos, uma tragédia, isso não foi suficiente para as autoridades aprenderem as lições que deveriam ter aprendido para evitar o que a gente está vivendo agora, né, doutor?
Não foi. Nós, inclusive, tivemos câmaras frigoríficas sendo montadas dentro dos hospitais, né? Nos cemitérios, né? Nós tivemos centenas de mortes em casa, né? Agora, nesse momento, eu acabo de receber, né, um pedido de socorro de uma amiga, jornalista, inclusive, de Manaus, dizendo que precisa de um leito de UTI para o tio, e não tem, simplesmente não tem, nem para quem mora em Manaus, e menos ainda para quem mora no interior do Amazonas, né? Isso é outro absurdo, né? Que o Amazonas tem 62 municípios, dos 62, só Manaus tem leito de UTI, só Manaus faz teste RT-PCR, então nós entendemos a razão de tamanho fracasso. Por isso que eu disse, né? É provável que essa nova cepa tenha incluído ingredientes, né? Tenha potencializado esse pico explosivo da mortalidade em Manaus agora, mas ele não pode ser considerado o principal fator. O principal fator chama-se negligência das autoridades sanitárias.
Doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso consultório do Rádio Livre. Sei que o senhor tem muito trabalho para fazer por aí no Amazonas, mas eu agradeço muito seu tempo e o exemplo, né, que a gente pôde ouvir agora, que esse exemplo possa servir para que outros estados não repitam a mesma fórmula catastrófica dos governantes lá do Amazonas. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
Obrigado, até logo.
Bom, e junto com a gente aqui no consultório, os convidados de hoje que também vão comentar esses 10 meses de enfrentamento, o Dr. Marx Lima, que é doutor em biotecnologia e pesquisador no Instituto Tecnológico Vale, é parceiro aqui do consultório desde que a gente começou a falar de novo coronavírus, né, Dr. Marx? Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, os ouvintes.
E também hoje a gente convidou o Dr. Gerson Salvador, que é médico infectologista do Hospital Universitário da USP, especialista em saúde pública. Boa tarde, Dr. Gerson.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Max e toda a audiência da Rádio Jornal.
Olha, eu vou agora perguntar para o Dr. Gerson, né? A gente acabou de ouvir, né, o relato e todas as informações que o Dr. Gerson trouxe para a gente lá do Amazonas. Lá a lição, né, está dando toda a prova aí, né, a situação da cidade de Manaus, do estado. A lição não foi aprendida como deveria, né? O que que pode ser feito pelos outros estados e por Pernambuco para que essa fórmula não seja repetida, que a gente não encare uma segunda onda mais grave do que a primeira, doutor?
Infelizmente, a gente passa por uma disputa de narrativas, né, em relação ao controle da pandemia no Brasil. E o poder público, notadamente a partir do presidente, do Bolsonaro, do seu ministério, advoga medidas que são absolutamente ineficazes e inefetivas para prevenir as infecções, né? Então, a gente vê por parte do governo divulgando medicamento que é para verme, antibióticos, enfim, diversas substâncias que não têm nenhuma efetividade contra o coronavírus no ser humano. E medidas que deram certo em outros países, elas acabam sendo menosprezadas, né? Eu vou dar um exemplo. O Vietnã é um país com quase 100 milhões de habitantes e é um país que conta com 35 mortes por Covid-19, né? Detalhe, é um país que fica ao lado da China, com intenso intercâmbio cultural, comercial e de pessoas, né, que foi o início da pandemia de Covid-19. O que eles fizeram nos países como o Vietnã e em outros locais que conseguiram enfrentar e superar essa crise? Vigilância ativa. Vigia as pessoas, vigia nos aeroportos as pessoas que estão chegando, avalia sintomas, testa as pessoas, quem teve contato com essas pessoas também serão testadas e colocadas em quarentena. Segunda coisa, as medidas de distanciamento, educação, o setor de ciência vinculado aos setores de comunicação, divulgando as melhores informações e chamando a população para um pacto, né? Aqui no Brasil, a gente teve, por parte do próprio poder público, a divulgação de verdades, que acabou desmobilizando diversos setores da sociedade civil, uma parte do empresariado que apoia o tempo inteiro essas iniciativas. E, como esse ano teve eleições municipais, uma parte dos governos dos estados e das capitais de outras cidades que estavam fazendo as melhores medidas, que são impopulares, né? Fechar comércio, diminuir a circulação das pessoas, são medidas impopulares, então a agenda política acabou tomando conta em locais que estavam fazendo trabalhos melhores. Eu vou dar um exemplo aqui do estado de São Paulo, que teve um trabalho razoável na abertura de leitos. A gente não viu por parte do governo de São Paulo fake news como no governo federal, mas na época da eleição essas medidas elas foram afrouxadas. Se ignorou a reemergência, né, um crescimento de casos a partir de outubro e novembro, e a gente está numa situação muito complicada no Brasil hoje como um todo. Manaus é um exemplo grande, mas a situação não está muito fácil Brasil afora, e a gente está no mesmo patamar de número de mortes por dia do que a gente teve no nosso pior momento, né, ali pelos meses de maio e abril. Então, o momento é muito sério, é multifatorial, são muitos os motivos que fizeram a gente chegar nessa situação, mas tem um protagonismo, né? O denominador é a política da desinformação e por parte do governo federal, e se tiver que dar um nome, é Jair Messias Bolsonaro.
Dá para perceber a importância de cuidar das fronteiras, cuidar dos aeroportos, com um exemplo que vem do Japão, né? Que detectou essa nova variante do novo coronavírus em 4 pessoas que estiveram no Brasil, no estado do Amazonas, e retornaram para o Japão. Então, esse teste foi feito assim que essas pessoas entraram no país. Isso impede que, por exemplo, esses quatro viajantes espalhem esse novo formato do novo coronavírus por lá. Agora, vou perguntar para o Dr. Marx. O que já se sabe sobre as mutações do novo coronavírus até agora? O que a gente pode já dizer para os nossos ouvintes a respeito dessa, especificamente dessa nova variante lá do estado do Amazonas?
Esse caso da nova variante, né, que foi descoberta pelos pesquisadores japoneses lá no Japão, Covid virou produto de exportação do Brasil agora, ela preocupa um pouco porque ela tem algumas mutações parecidas com a variante do Reino Unido, que a gente sabe, já está quase bem sacramentado que ela tem um poder de infecção um pouco maior, 70% maior do que as cepas que estavam circulando lá no Reino Unido, e também tem mutações parecidas com a da variante sul-africana. Essa variante sul-africana, ela preocupa um pouco porque há certos indícios de que ela pode enganar melhor o sistema imunológico. Então, essas duas variantes, a gente está tendo um pouco mais de cuidado com elas por conta disso. E aí, a variante que a gente descobriu aqui, esse caso ele é bem didático para mostrar como o Brasil monitora mal a pandemia, né? Foram 4 pessoas que tiveram em Manaus, saíram de lá, foram para o Japão e no Japão descobriram essa variante. E aí, o que agora o governo está fazendo é dizendo que vai traçar os contatos dessas pessoas para saber se essa variante já se espalhou. É muito provável que essa variante já tenha se espalhado por aqui, né? O que a gente tem é variantes ainda desconhecidas com poder de infecção até um pouco maior. Vi o doutor falando antes, né, na fala, antes da gente entrar aqui, falando que essa é uma das prováveis causas do aumento exponencial de casos que Manaus está tendo agora, e é provável que seja mesmo, né, o mau monitoramento da pandemia. A realidade, ela cobra um preço, a gente monitora muito mal a pandemia, o que está sendo feito em Manaus é um crime a olhos vistos, para todo mundo ver. Manaus virou um tubo de ensaio da pandemia, né? Você está vendo o que é que acontece no lugar. Se você der pouca infraestrutura e deixar um vírus correr solto, como está correndo lá, e infelizmente é isso que a gente está vendo lá agora, é uma catástrofe, né? E parte disso pode sim ser por causa de variantes que a gente desconhece, né? A gente teve essa identificada pelo Japão, mas prova que tenha outras lá que a gente não faz ideia.
São quase 12 meses. Quase um ano de enfrentamento à pandemia, muitas vidas perdidas, muitas lições aprendidas, mas parece que ainda há muito para aprender. Quando a gente observa cenas como as que aconteceram no Recife nesse fim de semana, blocos de carnaval desfilando pelas ruas, em Olinda também houve aglomeração por causa de um evento relacionado ao carnaval, todos os fins de semana acompanhamos os flagrantes de festas lotadas, de pessoas que não respeitam mais as medidas de segurança e de prevenção ao novo coronavírus. Enquanto isso, continuamos contando o número de vítimas, que só aumenta. A segunda onda da Covid-19 já é mais grave do que a primeira no estado do Amazonas e, se a gente não tomar cuidado, aqui em Pernambuco vamos caminhar para o mesmo destino. A gente está conversando sobre todos esses assuntos sobre a pandemia, os 10 meses de enfrentamento à pandemia, com o Dr. Marx Lima, que é doutor em biotecnologia e pesquisador do Instituto Tecnológico Vale, e também com o Dr. Gerson Salvador, que é médico infectologista do Hospital Universitário da USP, especialista em saúde pública. Dr. Gerson, a gente acompanhou hoje a divulgação de novas informações a respeito da Coronavac, né? A Corona, que é desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac, a farmacêutica chinesa, e houve a informação de uma eficácia global de um pouco mais de 50%. Na semana passada, houve a divulgação de outros números de eficácia, que são diferentes desse de hoje. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes as diferenças entre esses números, o que, que cada um indica e por que eles são boas notícias para a gente.
A primeira consideração que eu vou fazer é que a divulgação do Instituto Butantan, ela foi inoportuna do meu ponto de vista, porque fez uma divulgação parcial. E ainda agora, a gente gostaria de ter acesso a todas as planilhas para fazer o melhor juízo. Tá? Mas, explicando esses números, a vacina Coronavac, ela teve 50,4% de eficácia para prevenir uma infecção qualquer, 78% para prevenir uma infecção leve, que porém precisou de algum tipo de atendimento médico, que seja para prescrição de sintomáticos, e 100% para evitar internação e morte. Então, do grupo que recebeu a Coronavac durante o protocolo de pesquisa, nenhum paciente foi submetido à intubação, foi admitido em unidade de terapia intensiva ou morreu. Esse é um dado bastante relevante. Então, imaginando que as pessoas que vão se vacinar têm baixíssima chance, né? Eu digo baixíssima chance porque quando espalhar para a população em geral é improvável esse número de 100%, mas é uma chance baixíssima de ser internado no UTI, ser intubado ou morrer pelo coronavírus. Isso é muito relevante, a eficácia clínica é muito relevante. Se esses dados tivessem sido divulgados de uma maneira mais transparente, a gente conseguiria explicar de uma maneira mais lisa, mas infelizmente acabou se gerando uma expectativa na população em relação ao número em si, né? E na minha opinião, enfim, não é uma expectativa da maior relevância. E por fim, a efetividade da vacina, ela nos diz o quanto que ela impacta na redução de hospitalização, de morte, e ela tem que ser distribuída amplamente para a população. Então, a Coronavac é uma vacina que pode ser produzida no Brasil, ela pode ser guardada numa geladeira simples, distribuída para todas as unidades de saúde do país, e a gente tem que adiantar porque a gente corre contra o tempo também. Então, a gente tem que usar a Coronavac, sim, tem que começar a distribuir e vacinar amplamente a nossa população. Ela pode, sim, ser um aliado no controle da pandemia.
Além dela, existe a possibilidade de iniciarmos a campanha de vacinação contra a Covid com a vacina de Oxford. Aí eu queria pedir para o Dr. Marx explicar para a gente se há o que há de diferença entre as duas, qual seria melhor para começar.
Bom, a melhor vacina é aquela que está disponível para ser aplicada, né? As duas vacinas são seguras, a Coronavac tem baixíssimos índices de efeitos adversos, né? E os efeitos adversos são todos leves, né? Dor no local da picada, a dor de cabeça leve, febre baixa. E a diferença entre elas está na tecnologia, né? A Coronavac é uma vacina de vírus inativado, é o coronavírus inativado, né? A gente poderia falar morto, né? Para ficar mais fácil de entender. E a vacina de Oxford, ela é feita de uma tecnologia relativamente nova para vacinas, né, que é a de vetor viral. Eles usam um adenovírus de chimpanzé, que é um vírus que causa infecção bem leve, assim, bem besta, e modificaram ele para colocar uma proteína do coronavírus, no material genético do coronavírus também. Ele causa como se fosse uma infecção, ele simula uma infecção e o nosso corpo responde a ela. Como essa vacina de Oxford, ela simula uma infecção, é provável que ela tenha uma eficácia maior do que a da Coronavac, né? Porque a Coronavac, ela é de vírus inativado. As duas tecnologias são bem estudadas, né? A da Coronavac, mais ainda, a gente já tem vacina usando essa tecnologia, a vacina contra o H1N1, ela é feita dessa forma. O sinal, ela também tem uma eficácia parecida, né? A vacina de H1N1, ela tem eficácia entre 40% e 60%, então está ali na faixa também da Coronavac. E as duas são super seguras. Então, só reforçando isso que o Dr. Gerson falou, né? Tem que ter Coronavac, tem que ter vacina de Oxford, se vierem outras, ótimo que venham. Quanto mais vacina, melhor. A gente precisa dessa vacina para ontem.
Uma frase que foi ouvida durante a coletiva do Butantan hoje é: a vacina quer ser aplicada, né? A gente também quer muito que essa vacina seja aplicada. Agora, Dr. Gerson, há possibilidade também das duas ou mais vacinas serem usadas no combate à pandemia em um país como o Brasil, que tem dimensões continentais? Quais seriam as vantagens e desvantagens da combinação dos imunizantes? Dr. Gerson, o senhor nos ouve? Ou ele está com o microfone fechado, a gente está com uma transmissão pela internet, então pode ter caído ou ele pode estar com o microfone fechado. Oi, doutor Gerson.
Está me ouvindo agora?
Agora sim, estamos ouvindo. O senhor ouviu a pergunta que eu fiz?
Então, vamos lá. Temos só vantagem na combinação de imunizantes. Houve uma politização da vacina absolutamente inoportuna, que parecia que havia uma vacina, né, que a vacina de Oxford é do governo federal, porque a pesquisa da Fiocruz, então a vacina do Bolsonaro, a de São Paulo é do Butantan, é de Dória, e isso é absolutamente inoportuno. Então, as vacinas são um produto da ciência, uma produção da humanidade, para o conjunto da humanidade. A Fiocruz e a Fundação Butantan são instituições públicas e são patrimônios do povo brasileiro. Em relação aos imunizantes, nós temos que dar conta de imunizar quase 210 milhões de pessoas. A gente tem que uma população muito grande e isso tem uma capacidade de produção, né? Então, a gente está concorrendo com os outros países do mundo. Já passaram de 50 países do mundo que já começaram a vacinar e a gente está entrando de uma maneira atrasada comparado a esses outros lugares. Então, a gente tem que ter a vacina a vacina Coronavac, deve ser a primeira, deve ser utilizada. A gente deve usar a vacina de Oxford também. E algumas outras, a gente tem uma dificuldade. Por exemplo, a vacina da Pfizer, que é muito eficaz, porém ela requer uma rede de frio que a gente não daria conta, ela deve ser conservada a menos 70 graus. Então, ela poderia ser usada em grandes centros, talvez, para compor, né? E assim, se a gente imunizando em massa e utilizando diferentes vacinas para a gente conseguir atingir o conjunto da nossa população, a gente pode diminuir a circulação do vírus e atingir a chamada imunidade coletiva, que é nosso objetivo, e a gente observar a epidemia, né, a pandemia começar a desacelerar no Brasil. Então não tem que concorrer, não é uma vacina ou outra. A gente tem que procurar soluções distintas para um território que é muito extenso e uma população muito grande, um território que é muito heterogêneo também, né? Então, vamos usar o que a ciência nos oferece de melhor em benefício do conjunto da nossa população.
Dr. Marques, considerando essas características que o Dr. Gerson acabou de elencar para a gente do nosso país, por quanto tempo após o começo da imunização a gente ainda vai precisar usar máscara, respeitar o distanciamento social, lavar as mãos, usar álcool em gel?
Bom, essas são medidas que a gente deveria tomar para a vida, né? Quem tiver doente ou quem tiver com sintoma, mesmo depois da pandemia, continuar usando máscara. Higiene é algo básico, né? A gente tem que fazer mesmo. A gente ainda não tem esse número certo para dizer, ou essa data certa para dizer, quando a gente vai ficar livre da obrigação, dessas obrigações. Mas a gente tem um exemplo que a gente pode olhar agora, que é Israel, né? Que é um país pequeno, que já vacinou mais de 20% da população. Então, primeiro a gente vai começar a ver a queda de casos. É esperado que a queda no número de casos em Israel ela comece a partir dessa semana já, ou da próxima. E mais na frente a gente vai começar a ver esse afrouxamento nas obrigações, né? De distanciamento, de uso de máscara. E tal, a gente tem esse exemplo para olhar agora, né, que é Israel, e aí depois a gente pode, quem sabe, modelar um pouco para a nossa situação. Só retomando um pouco uma coisa que o Dr. Gerson falou, ele citou o exemplo do Vietnã como país pobre do lado da China no combate à Covid. A gente tem outro exemplo com relação à vacina, que é a Bielorrússia, né, que é de um ditador que no começo da pandemia dizia que o país dele ia combater a pandemia com vodka e sauna. E agora ele já está vacinando a população. Então, mesmo os piores negacionistas da pandemia já estão a caminho de sair dela, né? E a gente ainda não tem sequer vacina para isso. Mas, enfim, já estamos perto, né? Já tem dados interessantes e está mais perto que longe esse final.
É o final que todo mundo espera, né? Que seja mais tranquilo, que seja mais feliz, que a gente possa de novo voltar a fazer as atividades da forma mais parecida como era antes, guardando todos esses cuidados, né, Dr. Gerson? O que que a gente precisa mudar hoje na nossa mentalidade? Isso eu falo aqui em relação ao comportamento de risco que a gente tem visto todos os fins de semana. O que que a gente precisa mudar para evitar colapsos de sistemas de saúde e de cemitérios?
Eu atendo no hospital universitário na primeira linha assistencial, né? Faço a triagem no pronto-socorro e lá a gente escuta as histórias das pessoas. Nessa semana, as histórias que eu vi foram de dois tipos. de pessoas que passaram as festas de final de ano com suas famílias, que viajaram com familiares e que uma pessoa se infectou e elas também se infectaram nesse contexto. E o segundo tipo de pessoas são profissionais de saúde e pessoas que trabalham em limpeza. Eu atendi um senhor de 63 anos que trabalha como motorista e não teve condição de se afastar. Então, esse comportamento individualista de alguns acaba expondo as outras pessoas que não podem se afastar. E eu, ao dar notícia de pessoas que estavam infectadas, de idosos graves com seus filhos, eu vi as pessoas chorando de arrependimento, porque acabaram, de alguma maneira, expondo seus familiares. Então, não transforme aquele momento de alegria que é efêmero, né, numa tragédia que vai marcar a vida da sua família para sempre. E o Bolsonaro não está nem aí se você vai morrer e sua família vai morrer. Então, se preserve e preserve a sua família. Segunda coisa que eu quero falar é uma colega, né, uma amiga, foi uma ex-aluna, amiga, colega médica de 29 anos, felizmente se recuperou, depois de 12 dias entubada e agora está passando por processo de reabilitação. Um outro colega médico de 35 anos morreu aqui em São Paulo, assistido num bom hospital privado de Covid-19. Eu só estou falando isso porque não, ideia de grupo de risco é equivocada. Quando a gente fala de grupo, é de populações, né? Então, a gente morre mais pessoas mais velhas e com determinadas doenças, mas uma pessoa qualquer pode contrair um vírus e ter uma doença gravíssima. Então, quando você sai e se expõe pensando que não vai dar nada porque você é jovem, além de expor a sua família, você também pode ter uma doença muito grave, acabar sendo entubado e até morrendo, mesmo com boa assistência. Então, é um compromisso ético que eu peço que as pessoas tenham. Põe a mão na cabeça, cuide de você, cuide da sua família, não saia de casa para atividades desnecessárias se você não for obrigado por questão de trabalho. Se sair, saia de máscara, faça higiene das mãos, mantenha o distanciamento, se precisar fazer uma atividade, faça em ambientes o mais ventilados possível, e assim a gente vai vencer a pandemia. Tá? E combatam a desinformação no lugar que vocês estiverem, tá? O grupo da família, na internet, nas redes sociais, com as pessoas que vocês tiverem em contato também. Okay? Então, já nosso presidente, o Estado, nos abandonou. E nós precisamos cuidar dos outros. Então, que tal? Né? Eu, particularmente, estou tentando fazer a minha parte. E peço que as pessoas façam as suas partes também. Vamos cuidar um do outro e assim a gente cuida do conjunto da sociedade.
Dr. Gerson, muito obrigado pelo seu tempo com a gente aqui no consultório do Rádio Livre de hoje. A gente, claro, em 10 meses de pandemia, a gente não ia conseguir vencer tudo que a gente tinha para falar aqui em pouco mais de 40 minutos, mas eu acho que nossos ouvintes agora têm ainda mais clara a obrigação que todos têm de cuidar um dos outros para a gente preservar as vidas dos brasileiros. Obrigado pela sua participação, bom trabalho para o senhor aí.
Muito obrigado, Leandro. Marcos, um prazer, viu? Um prazer estar com vocês e com toda a audiência da Rádio Jornal.
Dr. Marcos, muito obrigado também pela sua participação com a gente no consultório de hoje.
Eu que agradeço você, o pessoal da rádio, ao Dr. Gerson, né, que eu já conheço o trabalho, acompanho, e é sempre um prazer conversar com vocês.
Prazer também é nosso. Você, ouvinte, quer ouvir tudo de novo, quer mandar para alguém esse consultório do Rádio Livre de hoje? Daqui a pouco o conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal e nos aplicativos de podcast.
Rádio Livre, com produção de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.